Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser o mercado do milho. Vamos conversar um pouquinho para entender um pouco mais esse cenário atual para o mercado do milho aqui no Brasil, ou a formação de preços, esse momento positivo que o produtor de milho vem vivendo com preços bastante atrativos para venda. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender mais sobre esse cenário, sobre esses componentes do mercado do milho, é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Nossa, viu, Guilherme? Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes da Notícias Agrícolas. Tá? É um prazer sempre estar com vocês.
Roberto, o que, que a gente pode falar desse atual momento para o milho aqui no Brasil, né? Tanto no mercado físico como também na bolsa da B3, os preços apresentando altos índices nesse momento, né?
Sim, então, perfeito. Bem, primeiro que é uma situação bem interessante, né? Porque, na verdade, os preços no mercado brasileiro subiram mais até do que os preços lá fora, né? Se a gente pudesse falar assim, ah, o preço subiu porque Chicago subiu. Subiu Chicago, realmente, de um patamar aí que ele chegou a trabalhar 3,70, onde tinha aquelas confirmações da boa produção nos Estados Unidos, né? Só que agora hoje Chicago opera com 4 buchos, subiu aí algo aí também significativo, né? E subiu muito por conta. Isso aconteceu a partir do dia 30 de setembro, que eu acho que a virada de chave para o mercado internacional, tá, que é lógico que acabou ajudando também os preços do mercado interno, foi exatamente o relatório de grain stocks que saiu de 30/9. Naquele relatório, ninguém esperava o que aconteceu, acho que nem o mais otimista dos produtores, mas o USDA divulgou um estoque de passagem 8 milhões de toneladas a menos. Isso era uma redução mais de 15% do que se esperava dos estoques de passagem da safra passada para essa safra agora. Né? Então isso foi um divisor de águas ali. Nós tivemos uma alta, de, se não me engano, de 25, 26 pontos naquele dia, tá certo? E já levou o mercado aí para patamares 4 buchos. Só que no mercado interno as altas foram maiores, né? Realmente o milho vive um bom momento, e eu diria que são, nesse momento a gente tem só fatores positivos para o produtor. O único que apareceu agora ao longo desses dias que é um pouco negativo e que o produtor tem que ficar atento, é a retração do dólar, né? Principalmente depois da aprovação da PEC, né? Da Previdência. Então, o dólar, nesse momento, já está girando na casa, está brigando para se manter na casa dos R$ 4,00. Ele esteve trabalhando na faixa de R$ 4,20 um bom tempo, R$ 4,15, R$ 4,20, tá certo? Então, o único fator, nesse momento, negativo é o dólar. O resto é tudo positivo para o produtor, né? Então, com isso, na verdade, nós tivemos a alta de Chicago, as preocupações com o clima, principalmente com questão de nevadas, com questões de geadas na safra americana, tá certo? Que ajudou também a subir Chicago. Há um consumo bom no mercado brasileiro, principalmente quem tem uma demanda um pouco maior agora para esse último trimestre, ok? E um fator, acho que principal, eu costumo dizer que os fatores determinantes de preço do milho são 4, tá? Um é análise fundamentalista. Outros são análises técnicas que imperam nas bolsas de mercados de futuros, seja Chicago ou seja BMF. Tá? A outra são movimentos de fundos. Muitas vezes a gente vê um movimento de fundo caminhando por um lado, tá certo? E mesmo assim, em alguns momentos, mesmo vindo fundamentos contra a posição dos fundos, eles conseguem segurar o mercado ou para cima ou para baixo. E o principal que eu acho que é algo que é determinante no mercado brasileiro, que seria o quarto fator, é o produtor capitalizado. Esse tem feito uma diferença muito grande. Junto com a questão do produtor capitalizado, existe também a questão de hoje o produtor saber utilizar silos bolsa, então aquelas deficiências de armazenagem já não são tão impactantes, tá certo? Então o produtor consegue segurar o produto por um pouco mais, por um bom tempo. Então, na verdade, a gente só tem fatores positivos nesse momento, tá? O único que o produtor tem que ficar atento agora é essa retração do dólar. Há dúvidas que talvez ele venha até 3,80. Eu, particularmente, eu acho que abaixo de 3,80 ele não vem, né? Nós estamos em 4, mas estávamos em 4,20 alguns dias atrás. Então, realmente vive um bom momento e o produtor está apostando na alta. Tem um outro detalhe muito importante no momento: o produtor está preocupado com o plantio, e quando ele chega nesse momento com as preocupações de plantio, ele vai para campo, ele deixa a comercialização de lado. Então isso é mais um fator que ajuda também essa oferta retraída que nós estamos vivenciando no mercado brasileiro. Eu não posso negar que esses últimos dois dias o mercado está meio lateralizado. Não está vindo naquele galope de alta que estava vindo. Então, é o que você falou, Guilherme, realmente vive um bom momento os preços para o milho para o produtor.
E aí, Roberto, um desses componentes positivos são os números de exportação do milho brasileiro nesse ano, né? Semana após semana, em todos os reportes do Ministério que mostram esses números de exportação, o milho mais exportado nesse ano do que no ano passado. Qual que é a sua visão sobre esse movimento de exportação? Essas exportações devem seguir altas e devem atingir até que ponto, qual quantidade deve fechar o ano exportados aí na sua visão?
Sim, a exportação, na verdade, é o fator principal para essa sustentação de preço, né? Na verdade, os volumes estão significativos, mas temos recorde de produção, teve mês que exportou mais de 7 milhões de toneladas. Nós já temos acumulado na safra agrícola, que nós consideramos de fevereiro a janeiro, nós já temos acumulado 26 milhões de toneladas até dia 30 de setembro. Acreditamos, nós estimamos aqui na Germinar, que nós devemos ter o mês de outubro com uma exportação de 6, então chegaremos a 32. Tá? A nossa estimativa, tá certo, é que devemos chegar algo ao redor de 40 a 42 milhões de toneladas na exportação, no ritmo em que nós estamos. Evidentemente que a partir do mês de novembro, dezembro, janeiro, esses números vão ser menores, mas nós devemos acumular até final de outubro 32 milhões de toneladas. É algo significativo, vamos bater recorde de exportação. Então, meu número nesse momento é algo ao redor de 40, 42 milhões de toneladas. E a exportação realmente foi o fator de saída principal, é o mercado que acaba sinalizando os preços, né? Então, esse é o fator principal que tem e está realmente bem forte. Uma coisa interessante que vale destacar é que, na verdade, o Brasil é o único país que nós não temos assim, uma clareza daquilo que está comercializado. O que eu quero dizer? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, você tem semanalmente informações do que foi inspecionado na exportação, tá certo? Que saiu fisicamente, e os volumes de comercialização para a safra agrícola. Então, se consegue ter uma ideia de que, olha, já se exportou tanto e tem tanto comercializado que há de se exportar até o final da safra. No Brasil, nós não temos essa informação precisa. A única informação que nós temos é a informação das inspeções, o que saiu fisicamente. Então, esses números saem semanalmente, ok? É corrigido qual o volume de exportação semanal, quanto está atingindo no mês. Então, nós temos essa informação do que está exportado. O que está comercializado está na gaveta, ninguém sabe com certeza. Tá? Isso é uma pena porque deixa o mercado à deriva. Ele poderia ser muito bom para o mercado se o governo conseguisse ter essa informação para poder posicionar os agentes de mercado, seja o consumidor, seja lá o produtor. Inclusive, isso até numa reunião, uma vez que nós tivemos com o pessoal do governo, eu citei que, na verdade, isso é extremamente perigoso, que em um momento de eventual falta de produto pode deixar a agroindústria na mão. E nós estamos falando de empregos, é um negócio extremamente sério. Infelizmente, a Conab, nesse momento, não tem, pode ser até que ela tenha, mas deveria divulgar ao mercado, como a Argentina tem, como nos Estados Unidos tem, Brasil é o único país que não tem. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos ter realmente uma exportação forte, mas nós temos um grande volume de milho ainda no Brasil, ok? Não vamos falar em falta de produto, porque isso não vai acontecer, na minha opinião.
E aí, Roberto, além, né, dessa demanda para exportação, a demanda interna também está aquecida, ali até na busca de ração para animais, né, em função ali dessa toda essa crise da peste suína africana na China, a produção maior de animais, também a produção de etanol de milho aumentando, novas usinas sendo previstas aí para os próximos anos, a demanda interna também aquecida pelo milho, né?
Sim. O Brasil está aproveitando, está surfando essa onda do problema da peste africana. A gente só não sabe quando que isso começa a ter uma recomposição. A China é uma caixa de surpresa. A gente não tem assim ideias. Eu até tive recentemente uma palestra que estava com o pessoal da JBS e também da BR Foods. A paira dúvidas de quando que eles vão conseguir reconstituir os seus sua linha de matrizes, os seus estoques de suínos no país, tá? Mas eu acho que o Brasil está surfando essa onda e está realmente com um consumo maior, principalmente por conta da questão na venda de suínos, a parte da agricultura também exportando bem, o câmbio tem sido favorável também, e temos realmente a questão do etanol de milho, que a estimativa que eu tenho, que é algo ao redor de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil toneladas para a safra desse ano que termina em janeiro, vamos dizer assim, e para o ano que vem vai dobrar. Então, realmente, os consumos estão melhorando, né? Mas, assim, nós somos um país que hoje estamos produzindo, se você somar a safra de verão e a safrinha, mais de 100 milhões de toneladas. Eu estimo que, se você somar a safra de verão e a safrinha desse ano, vamos chegar a alguma coisa ao redor de 102 milhões de toneladas. A Conab fala em 100 milhões de toneladas, mas se você for pegar dados oficiais de alguns estados produtores brasileiros, números da ProSoja, números que tem Deral, você vai ver que o número da Conab está um pouco defasado. Mas o estoque de passagem que nós tínhamos uma ideia que seria no começo desse ano alguma coisa ao redor aí de 15 milhões, 16 milhões de toneladas, eu diria que o estoque de passagem para esse ano a gente já pode falar alguma coisa ao redor de 11 a 12 milhões de toneladas. Ou seja, reduziu porque nós vamos ter uma exportação mais forte.
Então, pelas suas análises ali, apesar desse aumento de exportações, também a demanda interna aquecida, não deve faltar milho para o mercado brasileiro, pelo menos aí essa é a perspectiva.
Não vai faltar. Na verdade, a gente deve chegar no começo da próxima safra, vamos falar, estou falando 31 de janeiro, provavelmente com alguma coisa ao redor de 12 milhões de toneladas, 11 a 12 milhões. Isso é estoque para 2 meses de consumo. E aí, chegando a nova safra, né, Rio Grande do Sul já colhendo, Paraná colhendo, e depois se intensificando a safra de verão, você tem aí um hiato aí entre fevereiro até comecinho de abril, a prioridade é a colheita da soja, então nós teríamos uma retomada, um aumento da colheita do milho, da safra de verão a partir de abril. Então, eu vejo com tranquilidade. O que o mercado caminha, porque você tem uma exportação forte, eu diria que o produtor tem que aproveitar, fazendo as suas médias de preço. A gente está aí com o BMF batendo já próximo de 43,5, chegou quase bater R$ 44,00. Se você pega o mercado, a BMF e a base é Campinas, né? Se você pega aqui o mercado da região consumidora de Campinas, hoje o milho está numa faixa aí para o milho que vem de fora do estado, algo ao redor de 40,50, 41. Vamos falar entre 40,50 e 41,50, colocado aqui na região mais impostos. E se você pegar o milho comprado dentro do estado de São Paulo, que é o milho diferido, vai chegar alguma coisa ao redor aí de R$ 44,00. Então, para você ter uma ideia, a gente também tem, o que o produtor tem que ficar atento também é o seguinte, nós estamos chegando já muito próximo dos preços de internalização, de importação, tá certo? Se você for importar hoje um milho da Argentina, lógico que uma importação demora aí para chegar 30, 40 dias, mas se você for trazer um milho da Argentina, esse milho vai chegar hoje na indústria, se você trouxer via Porto de Santos, é difícil trazer Santos, mas vamos dizer assim, Paranaguá, abastecendo um pouco o que acontece, normalmente as empresas do Sul, algumas consumidoras do Sul, que acabam importando milho via portos do Sul, ali em Bituba ou Paranaguá. Eu acredito que esse preço já chegaria alguma coisa ao redor de R$ 47 hoje nas indústrias. E se você falar na queda do câmbio, né, do jeito que está caminhando, eu acho que a gente pode chegar no nível de custo de importação nas indústrias, alguma coisa ao redor, se vier para R$ 3,80, com alguma coisa ao redor de R$ 44 a R$ 45. Então, os preços estão chegando muito próximo da de internalização. Então, pode a qualquer momento a gente escutar, olha, tal empresa está importando, tal consumidor está importando milho. Além do que, começa a ser um atrativo muito grande para eventuais wash-out. Né? O wash-out, na verdade, é posições que uma trading tem aqui no Brasil que iria exportar o milho do Brasil, ela acaba vendo uma possibilidade de tirar o produto de algum outro lugar, seja da Argentina, dos Estados Unidos, troca de posição. Então, ela tira desses outros países e acaba pegando o milho que está aqui no Brasil e vende porque os preços estão favoráveis. Então, nós estamos chegando próximo desse patamar. Então, acho que a alta ela tem um limite. Tá? Mas, realmente, o milho subiu muito bem e acima, inclusive, dos preços do mercado internacional.
E aí, Roberto, diante de todo esse cenário, aquele produtor que tem o milho disponível nesse momento, ele deve procurar vendas agora ou ele deve segurar um pouco mais esperando novas altas? Esses preços vão continuar subindo? Que tipo de estratégia seria a melhor nesse momento?
Eu acho que a estratégia é, na verdade, fazer uma média, ir vendendo aos poucos, tá certo? Ao longo desse período, aproveitando essas médias, porque é aquilo que eu disse, eu acredito que está chegando próximo de um limite, por conta desses fatores de mercado, que é internalização, importação de produto, né? E eventuais wash-outs que podem acontecer. Então, acho que o produtor deveria estar aproveitando, tá certo? Até porque, daqui a pouco, nós estamos falando vão chegar no período, tem alguns agravantes aí, chega no período de dezembro, alguns armazéns param, principalmente esse ano que nós vamos ter Natal e Ano Novo numa quarta-feira. Então, praticamente, vai parar do dia 20 e vai voltar lá para dia 6, 7 de janeiro, né? E aí, daqui a pouco, o produtor tem que receber a soja. Então, tem essa questão também. Então, eu acho que o momento é de realmente ir fazendo algumas médias.
E aí, Roberto, falando daqui para frente, pensando lá na safrinha do ano que vem, essa segunda safra de milho, esse atraso que a gente está acompanhando no plantio da soja em algumas regiões, pode de alguma forma impactar essa oferta de milho para o ano que vem, a partir aí da safrinha que ficaria com uma janela mais espremida?
Olha, nós estamos nesse momento aí, que eu andei vendo alguns números, é algo ao redor aí de, na soja, plantio a nível de Brasil, algo ao redor aí de 22%, 23%. Se você pegar anos anteriores, né, na média dos últimos 5 anos, até está melhor, está numa faixa de, era 21%, 22%. Então está praticamente em linha na média dos últimos anos. Se comparar em relação ao ano passado, já, nessa época nós tínhamos alguma coisa ao redor de 30%. Tá? Então realmente há um atraso. Né? A safra de milho, ela está aí com uma plantio a nível de centro-sul ao redor de 40%. Contra 45% na média dos últimos 5 anos. Tá? Então, eu diria que existe um atraso, é um pouco preocupante, porque vai atrasar depois, não vamos ter uma safrinha precoce, tão precoce, que foi a mais precoce que nós tivemos nos últimos tempos, que foi desse ano, mas eu acho que ele serve nesse momento mais por uma informação especulativa. Eu não acredito que isso vai trazer impactos em preço, porque como nós vamos ter depois uma safra de verão e vamos entrar na safrinha com um estoque de passagem entre safra de verão para safrinha, um atraso aí de 15 dias não tem efeito nenhum, na minha opinião. Eu acho que aí depois é torcer para clima, evidentemente, tá?
E aí, por outro lado, caso essa safrinha seja bem sucedida e aí a gente tenha mais uma vez uma boa produção de milho nessa segunda safra, aí pode ter um impacto mais forte nos preços?
Olha, eu não acredito, eu acho que, na verdade, a gente está entrando num patamar que o grande direcionador de preço, principalmente no período de pós-safrinha, né, e entrando na entre-safra, é a exportação. Então, se nós tivermos um dólar no patamar aí de 3,80, 4, nós vamos ter ainda um bom volume de exportação. Então, se nós tivermos uma safrinha que seja similar ao ano que vem, vamos ter de novo aí 38, 40 milhões de toneladas de exportação. Sabe até porque uma coisa que o mercado tem que ver é o seguinte, na verdade, hoje houve muitos investimentos nos portos brasileiros, né? Ampliaram-se os volumes, as capacidades de exportação. Então, esses operadores, essas traders que têm essa estrutura, esses ativos, eles precisam maximizar, eles têm um custo fixo. Então, eles precisam fazer volume, precisa fazer, passar volume por lá. Além do que, também tem os famosos TOPs, né, que é o take or pay das operações através de modais ferroviários, que eles fazem contratos antecipados e que, se eventualmente não são realizados, eles têm que pagar uma multa, que não é barata, é cara. Então, esses números fazem parte da conta de uma necessidade das traders terem que exportar produto. E vai acontecer de novo. Quer dizer, vamos ter uma boa produção? Vamos. Mas nós temos um período em que diminui muito os volumes da soja na exportação, existe espaço significativo para exportação de milho. Então, mesmo que a gente venha ter uma nova boa produção de milho safrinha, nós vamos ter uma boa exportação novamente.
E aí, Roberto, falando um pouquinho agora nessa parte final sobre a safra americana, né? A gente já comentou aqui alguma coisa dessa dificuldade em saber, prever exatamente quanto vai ser produzido nos Estados Unidos, essa dificuldade que a safra americana vem enfrentando. O que, que você acha que a gente pode esperar dessa safra americana de milho? Essa queda deve ser confirmada maior do que está sendo esperado? Deve ficar acima do que os números têm trazido? Qual que é a sua visão dessa safra americana?
Olha, é difícil. Eu acho que os rendimentos que têm acontecido estão bem. Eu acho que, na verdade, eu trabalharia com os números que o USDA soltou. Então, eu acho que nós tivemos algumas reduções que o USDA vem soltando ao longo do tempo, mas muito pouco, sem grandes impactos. Você veja, por exemplo, o estoque de passagem americano esperado para o ano que vem é algo ao redor de 48, 49 milhões de toneladas. Quer dizer, é um estoque que é extremamente confortável. Tá? É lógico que a gente tem ainda alguns dias pela frente. Né? Esse é um fator de interrogação muito grande que nós temos nesse momento, que vai aí até pelo menos um pouco comecinho de novembro, até a finalização da colheita da safra americana, que é uma colheita atrasada em função do plantio atrasado que nós tivemos. Então, é um fator desse momento de acompanhamento para ver se vai ter mais algum agravante. Eu não acredito que, pelo que a gente escutou, inclusive de expedições de consultorias, que não só do USDA, né, os rendimentos estão sendo surpreendentes, né, para o que nós vimos, né, atraso, excesso de chuva, uma série de coisas. Agora tivemos problema aí de alguns estados que teve neve, mas uma boa parte da produção, a parte significativa já estava já praticamente formada. Então, assim, é o fator de interrogação nesse momento, é esse finalzinho de colheita da safra americana. Tá? Mas eu particularmente não acredito que venha a ter nenhuma surpresa, porque nós já estamos já num nível aí, praticamente, acredito que nessa semana, atingindo aí próximo a 40%, deve ser os números aí que virão da colheita americana, tá certo? Se não for um pouco mais, porque agora vai entrar um momento que a safra foi plantada muito concentrada. Então nós vamos ver um ritmo de colheita muito forte. Tá? Então, acredito que é uma incógnita que nós vamos ter nos próximos 20 dias no máximo, tá? Que o produtor tem que ficar atento. Mas, passando isso também, eu acho que a gente já não tem muito mais novidade no mercado. A única análise que nós vamos ter que fazer é com relação ao clima da safra de verão, como é que vai estar o desenvolvimento da safra de verão, que também pode ser um fator que possa estar problema para frente, mas não dá para a gente falar em catástrofe, tá certo? A gente tem que falar, e nesse momento a gente tem, até pelas perspectivas de um clima adequado, por enquanto vamos ter uma safra de verão aí que talvez atinja números de 26, 27 milhões de toneladas de produção deste ano.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado do milho atualmente. Se o senhor quiser deixar o recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu queria só, na verdade, agradecer também a vocês, Notícias Agrícolas, e aos ouvintes da Notícias Agrícolas, e dizer para o produtor é aquilo que eu já disse na entrevista anterior, tem que ficar atento diariamente as informações que tem no mercado de milho. É difícil se prever números hoje. São muitos fatores que determinam a formação de preço. Então, acho que o produtor, nesse momento, tem que ficar atento que os preços estão remuneradores, vale a pena fazer uma média. E quero desejar aí também um sucesso no plantio dessa safra de soja e milho, dessa nova safra de verão de milho, de arroz, que estamos tendo aí no Brasil.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado a você, Guilherme. Fico sempre à disposição. Um abraço.
Esse é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Consultoria, ajudou a gente a entender um pouco melhor todos esses ingredientes que compõem o atual cenário do mercado do milho para o produtor brasileiro, segundo o Roberto. Esses preços vão seguir em alta nos próximos dias, mas, segundo a visão dele, essa alta está próxima de um limite, muito em função da queda do dólar, que ajuda a deixar os preços do Brasil mais parelhos com os preços de importação desse milho que poderia, por exemplo, vir da Argentina, chegando aqui no Brasil com um preço bastante similar ao preço do milho aqui brasileiro. Então, essas altas devem estar chegando ao fim, segundo a visão do Roberto Carlos Rafael. Então, é importante o produtor que ainda tem milho disponível fechar suas vendas, fazer uma média de preços para aproveitar esses bons momentos que o milho no Brasil vem apresentando nos últimos dias, nos últimos meses. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.